Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas agora, encerrando a sua programação e, como sempre, trazendo o fechamento de Chicago. Soja, vamos falar do milho também. E, portanto, vamos a Porto Alegre com Vlamir Brandalize. De lá, o analista-chefe da Brandalize Consult vai nos atender, como sempre, né, Vlamir? Seja bem-vindo, mostrando um pouquinho desse panorama aí, enquanto o plantio nos Estados Unidos continua muito atrasado, guerra comercial, e os prêmios no Brasil, talvez, dando uma esfriadinha, talvez hoje, é o que o Vlamir vai nos confirmar. Seja bem-vindo, viu, Vlamir?
Pessoal aí, boa tarde a todos. Prazer
estar
aí batendo papo contigo aí.
Exato. Hoje substituindo o Alexander Horta aí, né, Vlamir?
Isso aí.
Exatamente. Vlamir, me diga uma coisa. Hoje a soja começou testando aí uma correçãozinha de baixa, virou no meio da tarde lá no pregão de Chicago e depois fechou em alta moderada. Está dentro de um quadro ou essa alta poderia ter sido maior, já que a China anunciou interrupção nas compras americanas, Vlamir?
Essa notícia da China, em que ela serve de impacto aí para dar uma limitada um pouco no avanço lá de Chicago, porque as operações na Bolsa, elas são muito regidas aí em cima da movimentação e das exportações americanas. Então, quando tem uma notícia negativa como essa aí da China, ele serve de limitante, ele atrapalha o mercado. É por isso que hoje o mercado foi muito técnico em Chicago, ele começou aí tentando liquidação, buscando uma baixa, buscando um fundo de poço novamente. Mas como a soja em si está barata e há um risco muito grande com relação à safra americana, o mercado e os grandes investidores acabaram olhando para o lado de cima e trouxeram novamente mais uma correção positiva aí nessa parte de 15 pontos, em cima da situação de atraso, já entrando numa situação meio crítica da safra americana, porque ainda tem duas semanas para fechar o plantio, mas a condição do clima não é favorável. Então, eles estão com uma condição desfavorável e tem mais previsão de chuva. Então, mesmo que tenha uma capacidade muito grande de plantio, eles têm problema e provavelmente vai estrangular toda a parte principal da soja aí no período mais crítico de plantio, que é o final, né? Então, ainda falta mais de 70% da safra plantada nesse momento e o tempo passou, o tempo está passando e nós já vamos entrar em junho, né?
Exatamente. Você falou em mais de 60% ainda para ser plantada, Vlamir, é isso mesmo?
É, exatamente. Na segunda-feira o USDA anunciou que tinha 29% da soja para ser plantada, segunda-feira faltava 71% e avançou muito pouco até hoje, então... Se aumenta lá hoje, que nessa semana de segunda-feira até agora aumentou 10% o plantio.
E duas semanas para fazer essa correção de 60%. Com chuva no horizonte, com chuva no horizonte é muito difícil, né, Vlamir?
É, eles vão provavelmente plantar o que estão esperando, mas vai ser numa correria, num plantio provavelmente não muito favorável, num plantio que vai ter problema, vai ter problemas de germinação. O solo está encharcado, inundado. A situação americana é uma das piores que a gente já viu em toda a história que a gente acompanha aí no mercado.
Exato. Vlamir, portanto, o viés de alta via essas condições climáticas aí prejudicando o plantio, ele continua. Mas provavelmente a hora que a janela de plantio terminar, provavelmente aí já vai ter uma ideia, uma noção mais clara de qual vai ser o tamanho dessa safra. Provavelmente, como você disse, com o prejuízo que vai haver da germinação, vai entrar na precificação também depois a qualidade e o volume, né, Vlamir?
É, exatamente. As chances deles terem problema na produtividade são grandes. É um ano atípico para a safra americana, o excesso de umidade de encharcamento do solo vai dar problema, então a qualidade das lavouras nos próximos relatórios que o Duda vai trazer vai ser uma qualidade baixa e isso vai começar dando mais fôlego no mercado. E a gente acredita que com isso o mercado venha trabalhar dos 9 dólares acima de carro em todas as posições.
Exatamente. E Vlamir, E temos agora também essa questão da China. Eu imaginando aqui que o fato da China sair das compras dos Estados Unidos poderia dar um gás maior também em Chicago. Mas você acredita que isso é um fator limitante? Por quê? Porque os investidores limitam um pouco essa alta aí, Vladimir?
É, exatamente. Os investidores e acaba sobrando mais soja nos Estados Unidos. Como a Bolsa, em grande parte, ela olha muito o mercado americano e ela não olha que a demanda vem para a América do Sul, ela acaba derrubando as cotações de, ou segurando ganhos maiores lá, porque acaba prejudicando o produtor americano. Né?
Entendi.
E na sequência, a tendência é beneficiar o produtor da América do Sul. Né?
Perfeito.
São prêmios melhores aqui. Né? Daí, através de prêmios, o mercado ele se recupera aqui e paga um pouquinho melhor.
Hoje subiu 17 pontos aí, praticamente todas as telas, Vladimir, com prêmios acima de um e pouco. Isso daí é razoável para o movimento do dia, Vladimir?
Olha, ele está dentro da lógica do momento, né? Só que o mercado interno vendeu muito pouco, né? Os produtores, o pessoal que estava vendendo nas últimas duas semanas, eles já realizaram as vendas, já fizeram taxa que precisavam. E os produtores criaram já patamares maiores aí, né? Porque hoje, o mercado brasileiro, hoje o porto, trabalhou na faixa de R$ 83, R$ 85,00. E as pedidas dos vendedores, eles começam a partir de R$ 87, R$ 88,00. Então, pouco movimento, a gente viu aí no mercado de porto. Os negócios estão atrelados ao porto, quase nada na indústria, da demanda interna.
Sim, sim.
E os movimentos do esporte diminuíram justamente por causa do pessoal que está acreditando em posições maiores. Não estão errados, né? O mercado no caminho para isso.
Então, aqueles que já fecharam posições anteriormente e liquidaram parte da safra estão segurando o restante num parâmetro mínimo de 87, mais ou menos, né, Vladimir?
É, 87 e 90, né? Isso que a gente vê aí. Os novos objetivos aí do vendedor.
E é possível, dados os fundamentos que você nos colocou, Vladimir, é possível que essa marca seja atingida, Vladimir?
Eu acho que é possível, principalmente agora com a notícia da China engrossando a briga com o americano e cancelando compras, e automaticamente vai ter que buscar abastecimento aqui, né? Então, ela vai acabar trazendo prêmios melhores, e mesmo com prêmios melhores, pagando níveis maiores em reais aí, seja perto, próximo de R$ 90, mesmo assim essa soja vai chegar na China, vai chegar lá na China com rentabilidade, ou seja, o esmagamento, a margem de esmagamento chinês vai ser positivo. Então acaba trazendo uma tranquilidade para os compradores. E o câmbio um pouco mais calmo também acaba ajudando os compradores, principalmente chineses, porque o dólar mais barato.
Eles
pagam um pouquinho.
Deu uma arrefecida nas tensões, né, Vladimir, no mercado, na política de Brasília, então isso daí tirou um pouco da força, o dólar voltou para baixo dos 4, né?
Exatamente. Então acaba dando
uma
acalmada também, porque o dólar mais estável agora
nesse momento. Exatamente. Vladimir.
Olha, o mercado de milho melhorou nos portos, o movimento ainda é lento, em função de que a colheita da safrinha ela está no começo, a maior parte das lavouras ainda estão na fase de maturação, o milho está com colheita pontual, porque ainda está com muita umidade, mesmo o milho maduro está com muita umidade. Esse ano as chuvas foram mais longas e isso acabou empurrando a colheita aí, que vai ser concentrada a segunda quinzena de junho em diante, que vai vir a safra efetiva, né? É uma safra grande. Mas como nós estamos aí com níveis atrativos nos portos, os níveis hoje era de R$ 38 a R$ 40,00, está complicado, R$ 39,00 aí nos portos para exportação, ele tem servido aí para não deixar o mercado de domínio nas regiões produtoras em queda, que seria o normal nesse momento ter queda nas regiões produtoras devido à grande safrinha que está chegando. Mas como a exportação está pagando bem, e o mercado de Chicago reagiu também forte hoje.
Exatamente, 17 pontos.
Ele está trazendo ganhos nos cortes. O mercado reagiu, pagando R$ 1,50 a mais hoje do que pagava ontem. E mesmo assim, o movimento de venda nos cortes ainda é pequeno, porque o produtor de milho também está vendo que há potencial de vender melhor no esporte, e aí ele está mais calmo também nesse momento aí, seguindo a mesma a premissa que ele seguiu na soja.
Exatamente. E, Vlamir, já tá também definido o quadro do milho nos Estados Unidos? A janela também já tá quase aí, né?
A janela é amanhã, né? Amanhã fecha a maioria dos estados, assim, amanhã fecha 90% da janela técnica do milho americano.
Uhum.
E daí vai restar basicamente os estados do sul, que representa a faixa de 10% ainda para fechar.
Uhum.
Então, o milho, provavelmente, ele vai fechar uma área bem menor do que está programado, né? A projeção do milho era 37 milhões e meio de hectares.
Uhum.
E tudo indica que vai vir bem abaixo disso aí, vai ser uma área menor. As lavouras que estão germinadas estão em condições bem desfavoráveis. Então, o milho também já tem safra comprometida já desde o início.
E isso, com esse fechamento aí de 90% dessas janelas técnicas e o quadro um pouco mais claro a partir de semana que vem, você acha também que os negócios vão ficar mais lentos, como você falou agora, ou você acha que ou o vendedor aqui no Brasil não vai querer se mexer enquanto ainda não tiver mais claro a safrinha, Vlamir?
Não, a safrinha aqui nossa já está praticamente garantida, né? Uhum. Agora os riscos são mínimos.
Uhum.
Eu acho que a partir da semana que vem o movimento do negócio na exportação deve melhorar, deve começar a crescer, porque eu acredito que para até a semana que vem as cotações do milho comecem a trabalhar aí nessa parte de R$40, R$41, nos cortes aí para exportação, embarque de agosto em diante, setembro. E aí nós vamos começar a ver o fluxo do negócio melhor, que aí o pessoal vai começar a colher mesmo.
Uhum.
E aí começa, tem muito milho desse primeiro que está sendo colhido, ele vai ser colhido, ele basicamente vai ser usado para entregar contratos. Né? Então, não tem muito milho, quase nada disponível, né, nesse momento que vai ser colhido.
Muito bem.
E daí, a partir do semana que vem, a gente acredita que o negócio começa a colher um pouco melhor.
Uhum. Para concluir, destacando então, Vlamir, você acredita que há uma possibilidade, portanto, na soja, de quem puder segurar um pouquinho mais para, quem sabe, bater nos 90, e o milho mais ou menos a mesma coisa, esperando aí semana que vem para ver as possibilidades de ganho maiores no porto, é isso, né?
É, exatamente, no caso do milho aí, acredito que já possa rodar aí, né, uns R$40 aí, e daí o produtor começa a fazer venda, né? Porque muita gente tem dívida para pagar, já a relação... A relação de troca do valor do milho com as contas que ele tem que pagar já começa a ficar boa. Né? Então, eu acho que já começa a agilizar um pouco mais o negócio.
Isso, Bento. Muito bem, Vlamir. O Vlamir Brandalize, que nos atendeu lá do aeroporto de Porto Alegre, ele que é gaúcho, mas está indo lá para sua base em Curitiba. Boa viagem, Vlamir.
Obrigado, uma boa tarde a todos.
Até uma próxima. Vimos aí que a soja tem possibilidade de chegar até de 87 a 90 reais no porto, com prêmios melhores, e ainda assim vai continuar sendo atrativa para os compradores chineses. Isso porque a situação continua complicada, mais duas semanas acaba a janela de plantio nos Estados Unidos, o atraso é até 60% no plantio, também vai vir uma soja depois com baixa qualidade, provavelmente, segundo a estimativa do Vlamir Brandalize. E no milho é a mesma coisa, quer dizer, a janela de plantio nos Estados Unidos fecha amanhã, e tem condições, então, tanto quanto na soja, de Chicago melhorar, precificar um pouco mais acima e, junto, indo puxando aqui os negócios no porto, né? Negócios que tanto em soja quanto em milho estão lentos aí, porque o pessoal está aguardando um pouquinho mais. É o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, que nos atendeu. E agora vamos dar uma olhada na soja, o fechamento final de Chicago. 8,89 o bushel de julho, a 17, com alta de 17 pontos, o agosto a 8,95, também 17 pontos, o setembro a 9,02 dólares o bushel, com pontuação alta de 16,75, o novembro a 9,15, com alta também de 17%. Tudo Portanto, tudo muito parelho às telas aqui de julho até o final do ano. O milho a R$ 4,36, com alta de R$ 17,50. O setembro a R$ 4,45, com alta de R$ 17,25. O dezembro, com alta de R$ 16,50, a R$ 4,52. E o março a R$ 4,59, a R$ 14,75 de alta. Trigo, CME também, julho, R$ 5,14, com alta de 24 pontos. O setembro, a R$ 5,22, alta de 23,50 pontos. Dezembro, a R$ 5,35, com alta de 23,50 pontos. E março, a R$ 5,48, com alta de 23,50 pontos também. É o Notícias Agrícolas encerrando a sua programação nesta quinta-feira, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigado.